Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, o maior Morning Call do Brasil. Estou aqui, como você sabe, muito bem com o nosso grande economista, Arthur.
Fala, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Lars.
Boa, vamos lá, pessoal. Começando aqui já tradicionalmente no mercado internacional aqui, a gente vê o mercado hoje lá fora negociando ali em sentido misto, como a gente chama, os Estados Unidos apontam alguma leve recuperação, a Europa, por um lado ainda, refletindo tensões entre a Rússia e a Ucrânia, segue ali um pouco mais penalizada, mas sem dúvida, né, Arthur, o grande debate do momento, a gente até falou sobre isso já um pouco ontem, né, mas segue ainda sendo inflação, ontem saiu o CPI divulgado ontem, e hoje temos aí mais um dado importante, que é o PPI, né, que faz preço, a estimativa da Bloomberg é uma alta de 1%, né, e ontem o CPI aí, né, olhando nominalmente, né, uma inflação de 8,5% para os Estados Unidos, é que a gente no Brasil está mal acostumado, mas lá para eles, né, é uma série histórica muito elevada. Né?
Perfeito, eles estão acostumados a vivenciar uma inflação próxima de 2%, então estamos falando aí uma taxa mais de 4 vezes acima disso. É, ontem, quando foi divulgado, foi confirmada uma taxa muito elevada para março na variação mensal, 1,2, é bastante elevado usualmente para a economia americana, mas tivemos uma surpresa positiva, né, no sentido baixista, né, foi um pouco melhor a dinâmica de inflação no que a gente chama de núcleo.
6,5.
Né? Exato. Você tira a parte de energia, que é onde está mais pegado, né, por conta de combustível e a alimentação, você fica mais com itens que são muito sensíveis à atividade econômica, à demanda doméstica, é onde o Fed atua mais, a gente chama isso de núcleo. E a variação mensal ela foi abaixo do esperado, projetando 0,5, veio 0,3. Alguns itens específicos puxaram para baixo, tivemos deflação de carros usados, que tem sido um grande tema lá nos Estados Unidos. Então a configuração foi um pouquinho melhor, mesmo com uma taxa muito elevada. Né? Então o mercado sempre olha isso, né? Foi ruim, foi elevado, mas um pouco melhor do que se esperava anteriormente. Então, por consequência, a gente viu o fechamento de curva de juros lá fora, né? Teve um ambiente um pouco melhor. E além disso, alguns membros mudaram um pouquinho o tom. Tá? A gente teve a Lionel Brainard, que é a economista candidata a vice-chair ali do Fed. Ela tinha mudado a posição dela na semana passada para um tom bastante hawk. E depois dessa divulgação, ela falou, olha, eu estou olhando bastante de perto essa dinâmica do núcleo da inflação, que vem um pouco melhor do que esperado, suporta a nossa visão de estabilidade de preços à frente, e eu tenho um cuidado adicional para não fazer um ciclo tão rígido. Né? Então, ela diminuiu um pouquinho. Ela deu 2 para frente, agora deu 1 para trás, ainda está hawkish, né? O discurso, de uma forma geral, é preocupado com a inflação, mas ela vai ajustando o tom. Outros membros voltaram a falar também, inclusive no overnight, a gente tem o mais hawkish de todos eles, que é o Bullard, falou que é basicamente uma fantasia achar que levar os juros apenas ao patamar neutro, que a gente considera aqui de 2,4, seria suficiente para entregar a inflação. Então, só para você ver como está aquecida essa discussão, mesmo dentro do comitê do Fed ali, lá nos Estados Unidos. E aí, nesse sentido, o dado de hoje, o PPI, às 9,5, que é a inflação ao produtor, também se torna importante nesse sentido. O mercado espera uma aceleração na margem, né, na variação mensal de 0,8 para 1,1, muito drivado também, por custos aí de energia e de bens industriais, em 12 meses mais de 10%, uma taxa bastante salgada. Lembrando que esse tipo de inflação ao produtor, ele não é só importante para o resultado ali de março, mas também ele tem um efeito carrego para o preço ao consumidor mais para frente. Né? Você começa no produtor e
na cadeia,
em algum momento, uma parte disso chega ao consumidor. Então, com mais forte ou mais fraco for esse número, o mercado também ajusta um pouquinho à frente alguns dados ao consumidor, lembrando que também um componente desse PPI, desse preço ao produtor, é utilizado para projetar o PCI, e o PCI é o principal indicador de inflação que o Fed acompanha. Então, tudo isso para dizer que é mais um dado de inflação importante, 9,5, né, é um pouco parecido com o que a gente teve ontem de manhã, para a gente acompanhar.
Não, e acho que, né, Arthur, esse debate em todo, que ainda está ali bem acalorado, mesmo dentro do Federal Reserve, adiciona ali uma volatilidade, né, ao mercado, sem dúvida. Né? Os Estados Unidos estão no começo de um ciclo de alta, ou seja, tem muita coisa a ser debatida em relação a isso, diferente do momento do Brasil, então isso tudo gera um grau de incerteza maior. Né? Então acho que isso prescreve, né, o que a gente vê. Devemos ter mais volatilidade no mercado até que seja um pouco mais clara a visão aonde a taxa de juros americana vai parar, se é no 2,5, se é no 3, se é no 4. Então esse cenário ainda, né, em aberto, mesmo dentro do Fed, né, você tem um lado ali, gente falando que é 2,5, gente já falando de acima de 3. Então esse cenário, né, vai deixar o mercado um pouco mais a risco ainda na, né, frente. Hoje a gente está olhando aqui a Treasury também, né, voltando a abrir mais um pouquinho hoje, 2,74 ali. Acho que o grande destaque hoje também que pesa é uma retomada do mercado de commodities, né? O petróleo sobe mais 1,70, ontem subiu 6,5, hoje sobe mais 1,70, está 100 e 3 dólares praticamente, aí voltando a negociar, né, a três dígitos aqui, né, o petróleo. Minério de ferro também se recupera bem com a melhoria, com a melhora aí, né, do lockdowns ali na China. Então isso também pressiona a matriz energética, que é isso, né? A gente até comentou agora que foi o destaque no CPI ali que prejudicou bastante também. Em outro ponto, também saíram dados aí de CPI também no Reino Unido, né? Mostrando 7% ali, né, em março, dado acima do consenso. Então é o
Bem
que a gente vem
acima.
falando, né? É a inflação, né, generalizada aqui em todo o mundo praticamente, né?
Perfeito. Acho que a Europa tem uma preocupação maior com a questão da energia, como o Jéssica muito bem colocou. Se
Depende da
recuperar
Rússia, né?
depende muito, né? A gente viu a recuperação do petróleo depois, né, com o processo inicial de abertura, na China. Agora, dados de inflação no Reino Unido, é bom lembrar que outros países, né, que usualmente tiveram inflação mais baixa nessa última década e agora estão tendo que enfrentar bem de frente. Com altas de juros acima, inclusive, do esperado. Na madrugada, a gente teve o Banco Central ali da Nova Zelândia, que é um banco ali bem específico também, nunca teve tanto problema com a inflação, teve que surpreender o mercado, que esperava uma alta de 25 bips para uma alta de 50. Ao longo desse dia de hoje, a gente tem o Banco do Canadá, por exemplo, também, que deve trazer mais 50. Então, tem se tornado um novo normal esse pace mais rápido de alta de juros. A gente viu aqui no Brasil ano passado, né? Foi
Sim.
quase como olhar para o retrovisor aqui no Brasil, a gente avançou ali em taxas de 150, né? Um patamar extremamente expressivo. A gente está vendo agora o um mundo mais desenvolvido, né? Também tendo que ir nesse patamar. E
E
acho que.
ponto importante também, como os Estados Unidos está puxando a fila, nenhum banco central quer ser o último a ajustar para não dar uma perda de poder de moeda, né?
Exato, a moeda é o ativo que acaba mais sofrendo por esse diferencial de juros. E acho que é um ponto importante, até no mercado de petróleo e Europa como um todo. A gente viu ontem. E a gente sempre fala por aqui como está difícil o avanço diplomático ali da
Muito.
situação. A gente vê o Macron subindo o tom ali em relação ao Putin, né, fazendo algumas críticas à
Mais
pessoa
duro,
ali é
né?
mais dura. O próprio Biden também classificando, né, o Putin ali com palavras mais duras. Então a gente está vendo a OTAN, né, os líderes aqui do Ocidente, não diminuindo o tom em relação às medidas, né, a guerra, o conflito que tem ocorrido, o que também, por sua vez, né, tem. Paralisado ou dificultado o avanço diplomático para essa solução acabar surgir no curto prazo, né? Então é o que a gente já vem falando de algum tempo.
E quanto mais tempo demora para sinalizar a solução, também mais claro fica, né, a demora para solucionar o impacto econômico que isso vai ser zerado, né? Porque mesmo se, né, tiver um acordo de paz hoje, o acordo econômico vai demorar um bom tempo para as sanções serem retiradas, né?
Perfeito, exatamente isso.
Na parte aqui de ativos, tá? A gente vê ali hoje o Bitcoin ainda negociando abaixo, ali, bem próximo de 40 mil dólares, né? A cripto é um dos ativos que vem sofrendo por essa volatilidade de realocação de portfólio. Com essa abertura da Treasury aqui, né, indo beliscar os 3%, né, nos Estados Unidos, de 10 anos aqui. Um outro ponto também que é importante a gente ficar de olho: o dólar ali está se fortalecendo um pouquinho, né, na margem, né, subindo 0,1 ali o DXY. Na teoria ali, né, esse posicionamento aí do Fed de juros também traz uma vol mais intensa, né, para o câmbio, reprecifica o fluxo global aí, né, de moedas, sem dúvida, principalmente até as mais desenvolvidas, né? Então, acho que é importante, acompanhar de perto a vol, o dólar também deve ficar um pouco mais alta. Aqui no Brasil, meu amigo,
Acho que só onde está no
fala,
Brasil,
manda.
aproveitar. Hoje começa a temporada de resultados lá nos Estados
JP
Unidos,
Morgan já soltou o resultado
né?
hoje, mostrou aí
Informa.
um prejuízo de 500 milhões de dólares, que não é, né, um modus operandi comum. Mas ali, já olhando uma breve visão ali do balanço, a gente percebe ali já algum impacto grande da Rússia e da Ucrânia no balanço do JP Morgan, na exposição de commodities, também na reprecificação de spread de crédito, né? Então, isso já provavelmente, né, óbvio que o mercado, a ação estava caindo um pouco ali, acho que estava caindo próximo a 1% ali no pré-market, dado que nas linhas de negócio mesmo foi um bom resultado, mas teve esse one-off aqui da Ucrânia. É o que a gente fala, né? Vai gerar um impacto mundial, né, nos balanços das companhias,
A
né?
gente vai começar a conhecer a partir de agora esses impactos, né? E como usual, né, o início da temporada lá fora começa pelo setor financeiro, setor bancário, que é muito importante, né? Até pela participação relevante desse setor dentro da economia, são calls de resultados, né, análises e prospectivas à frente, muito ligados à economia. Então, o call ali do CEO, do RI, enfim, dos representantes da empresa, são muito ligados à trajetória e à expectativa da economia americana à frente. Então, são resultados muito importantes até para drivar um pouco o que o mercado pode esperar da economia
E muita gente
americana.
fala que o banco é um bom termômetro da economia, né? Dado que ele normalmente ele tem raízes em todos os setores da economia, seja via crédito, via derivativo, via outras operações. Então, na verdade, né, esse call aí dos RIs, dos CEOs, já tem bastante view, né, geral do banco aí em relação aos demais setores. Ótimo ponto. No Brasil também temos dados importantes, né? O grande destaque é 9 horas da manhã, daqui a 18 minutos aí sai vendas no varejo aqui de fevereiro, na estimativa aqui do BTG, uma alta de 0,60% na comparação mensal e uma queda de 1% na comparação anual. É um dado importante, dado que ainda está o debate bem acalorado sobre o last mile ali do nosso Banco Central, né?
Perfeito. Ontem a gente teve, por exemplo, a divulgação do setor de serviços, foi até abaixo do esperado, teve uma questão de mudança de metodologia no processo de ajustamento, não é uma coisa mais técnica, mas quando você olha o dado original, que não tem esse processo de ajuste sazonal, ainda assim ele foi abaixo do esperado. Tira um pouco o tom daquele processo de revisão altíssima de atividade. Esse dado do varejo hoje ele é importante também nesse sentido, no refino, né, de como está a atividade econômica no curto prazo. Como o Gerson também colocou, aqui a gente espera uma alta de 0,6, o mercado está com 0,4, um pouquinho abaixo do que foi o resultado de janeiro, mas ainda assim um resultado positivo. E quando a gente olha o resultado agregado, né, o que a gente chama de varejo ampliado, que você tem também categorias como venda automotiva e materiais de construção, a gente vê uma alta, inclusive, acima de 1%. Então, o mês de fevereiro parece ter sido um mês melhor, teve um efeito de um carnaval que foi até um pouco melhor do que se estava esperando, pelos dados de alta frequência de crédito que a gente acompanha por aqui. Resultado deve, assim, segurar o primeiro trimestre num patamar ainda melhor do que a gente estava projetando e dar um guidance, né, de sensibilidade de consumo, posicionamento do consumidor brasileiro diante, né, de uma inflação mais elevada, mercado de juros também bastante pressionado e, por consequência, como o Banco Central reagiria a essa informação de atividade. Então, 9 horas, um dado importante, 9 horas
vai drivar a curva de juros hoje, com
perfeito,
certeza.
E 9h30, como a gente já falou, PPI lá nos Estados Unidos. Então, período da manhã bastante chave para
mercado. É isso aí, pessoal. Então, quem opera ali o day trade, etc., logo pela manhãzinha, cuidado aí, 9, 9h30, o mercado vai dar uma esticada para algum dos lados aqui, refletindo isso. Dados também noticiaram aí falando da Moody's, né, reafirmando o rating aqui do Brasil, né, em BA2 aí, né, manter a perspectiva estável, né, e citou ali, né, que as reformas fiscais, o que a gente já sabe, né, e os avanços de política monetária recentes são estruturais por natureza e grama, nada que novo que a gente não saiba aqui, né, os riscos fiscais seguem na mesa, né, país do Banco Central conta positivo aqui, né, nessa reafirmação, mas ainda far away aí do nosso investment, tão sonhado investment grade, né?
Desde 2016 a gente acabou perdendo esse grau, né, no caso da Moody's desde fevereiro. É importante reafirmar, né? Você tem num ambiente onde as agências estão tendo que rebaixar alguns países para baixo, né? Sobretudo alguns países emergentes que estão expostos ao conflito, que são mais afetados.
Isso
do Brasil.
É bom fluxo estrangeiro, né?
Exato. Imagina se tivéssemos um grau de investimento, né? Como estaria o fluxo agora nesse tema tão importante.
Né?
Então é importante ter essa reafirmação, né? Que o Brasil pelo menos não está piorando no grau e que tem eventualmente uma perspectiva futura positiva se as reformas, né? E tudo que a gente vem discutindo aqui, até batendo na tecla, sendo chato, são importantes. Né, pra, não só para o mercado de uma forma geral, mas para a economia brasileira. Então, uma reafirmação importante que vem de uma agência.
Hoje temos aí também leilão de 379 postos de petróleo pela ANP, né, a Agência Nacional de Petróleo faz aí leilão. Enquanto isso, aí algumas notícias sobre o leilão dos aeroportos Santos Dumont e Galeão no Rio sendo adiados para 2024. Né, isso pode pesar aí um pouco também nessa visão. Importante, né? Hoje temos vencimento, né, de opções sobre o índice, né, Ibovespa, então tem um pouco mais de vol também, né, nessa visão. No pré-market em Nova York, WZ opera estável ali, praticamente não se mexe aí o Ibovespa negociado, né, no mercado internacional. Na parte corporativa, um ponto importante, quem gosta de operar Petro aí hoje, tem a AGE da Petro aí, né, 15 horas da tarde, horário de Brasília, deve ser aí, né, o que o mercado espera que seja, né, aprovado o novo presidente da companhia e presidente do conselho, né, então ficar de olho nisso também, sem contar que hoje é Datacom aí, né, quem está comprado hoje, tem que dormir comprado hoje nas ações, acaba tendo direito ao dividendo que é pago aí, né, nas próximas semanas.
Boa, acho que tem um ponto também aqui do ponto de vista político, a gente teve...
Bom ponto.
Na madrugada, a Câmara, né, aprovando a extensão do Pronampe, que é um programa de crédito, né, para melhores empresas, foi aprovado ali durante a pandemia, até 2025, para esse programa ser vigente, o recurso, né, o governo não envia o recurso ao Fundo Garantidor ali e repassa ao Tesouro, então você tem um dinheiro aí que fica retido nesse programa até 2024, com possibilidade de aportes adicionais, você tem um impacto fiscal aí relevante, mas é importante também para a estabilização da economia nesse curto prazo. E além disso, ainda dentro da, né, de política e gestão de administração pública, a gente teve os servidores do Banco Central na continuidade, aprovando a continuidade da greve, já tem afetado um pouco a operacionalidade do BC, tanto no Fox, que a gente acompanha semanalmente. Amanhã, por exemplo, seria divulgado o IBCBR, que é o principal dado de atividade do Banco Central. Por enquanto, ainda não foi definido isso, mas provavelmente não vai ser divulgado. Os dados do setor externo já não foram divulgados. E você vai encavalando. Lembrando que no começo de maio a gente tem um Copom, e o Copom é sensível. Ele precisa utilizar nessa tomada de decisão os dados do Fox, né, que são os dados de expectativa do mercado.
O mercado fica de olho também, né?
Exato. Então, ainda está numa situação um pouco complexa, né, e não está parando, né, as atividades vitais, digamos assim, do BC, mas acho que é um ponto para a gente continuar de olho, sobretudo com a proximidade do final do mês ali e o início do Copom no começo do mês que vem.
Boa. Então, pessoal, mais alguns dados aqui só, né? A gente não está na temporada de balanço no Brasil como está lá fora. A gente sempre fica um mês aí, vamos dizer assim, de lag entre Brasil e Estados Unidos, mas a gente já consegue ver algumas prévias operacionais que as empresas soltam, né? Então, vimos ali, né, um crescimento de 15% nas vendas de Iguatemi, isso talvez reflete isso que a gente falou aqui, né, de um fevereiro e março melhor na margem aqui para a nossa economia, retomada 100% do fim do isolamento social, mais, né, um carnaval ali também que favoreceu. E além disso, as vendas líquidas da IVEM, né, a construção civil, e também mostrando, né, uma alta de 23%. Então acho que a gente está vendo na margem nominal ali uma retomada econômica dos setores, saindo de uma pandemia ainda, né, que ficou bastante latente aqui no Brasil no ano passado, para a gente acompanhar. Mas essa temporada de balanço agora acho que vai ser bem importante para a gente realmente, né, precificar quanto que essa retomada ficou, né, factível dentro dos balanços aí de resultados na companhia, porque basicamente uma discussão que rola muito atual é, a gente pode até ver umas vendas, né, maiores, mas a grande preocupação fica lá embaixo na linha da margem do lucro, né? Se realmente tivermos uma compressão de margem dada essa elevação dos custos, seja de matéria-prima, seja serviços, né, seja energia, isso basicamente, né, no final do dia a empresa tem como grande meta sempre dar resultado, né? Então acho que isso vai ficar bem, bem nítido ali na temporada de balanços que vem aí nas próximas semanas.
Perfeito. Isso aqui no caso do Brasil, lá fora é a mesma coisa, tá? O pessoal, até os economistas, os analistas lá de fora, utilizam muito as temporadas de resultado para justamente precificar e mapear melhor essas pressões de custo, né? A gente tem indicadores econômicos que são divulgados com frequência, com o próprio PMI, os índices de inflação ao produtor, que são proxies, digamos assim, do que vai acontecer com a margem, né, com o ambiente de custo, mas é efetivamente durante a temporada onde você tem a sinalização mais concreta e prática desses efeitos, né, da inflação e do custo mais elevado, né? E mais do que isso, sempre muito importante, os outlooks, né, o que os gestores, o que todo mundo está vendo à frente.
O famoso guidance.
O guidance, que é o mais importante para a precificação dos negócios. No caso aqui do Brasil, acho que além da parte de temporada de resultados, pensando à frente, né, sobretudo a partir de maio, né, a gente tem que começar a olhar agora o pico da inflação e dinâmica de juros, né? O mercado de juros ele já ficou mais estressado, né, anteriormente, como o Gerson muito bem colocou. Como, por exemplo, o Fed está muito aberto ainda à dinâmica de ciclo final, o mercado de juros lá fica bastante volátil. Aqui no Brasil a gente teve esse mesmo problema no ano passado. A gente não sabia exatamente onde a Selic ia terminar, a gente tinha projeções, mas elas iam sempre mais para cima, né, do que se estava esperando anteriormente. Aí você cria uma volatilidade no mercado de juros. Agora, aqui no Brasil, a gente está muito próximo do fim do ciclo. A volatilidade ela é natural do mercado, mas ela está menor do que já foi anteriormente. Então, você começa a ter uma visibilidade melhor do cenário de juros, que, por consequência, para setores aqui no Brasil, sobretudo ligados à economia doméstica, o ambiente fica um pouco melhor, o balanço de risco fica um pouco mais equilibrado.
Principalmente então, as empresas que têm, né, correlação com a confiança doméstica, né, a nossa atividade aqui. Né?
Perfeito. Então, outlook, dinâmica de mercado de juros é o que acho que importa no curto prazo aqui para o nosso mercado.
E para ficar de olho também, né, pessoal, noticiário político ali cada vez mais ganhando corpo aqui no Brasil, com a corrida eleitoral, acho que, né, maio ali, junho, a gente começa a ter mais, né, uma frequência maior de pesquisa, uma frequência maior de aparições dos candidatos, ainda o cenário em aberto, né, sobre realmente quem serão, né, os candidatos oficiais ali, apesar do segundo turno estar bem precificado ali, né, das pesquisas, mas é importante ficar de olho, né, nisso e não ignorar esse vetor de volatilidade que segue presente ao final do ano, né, Arthur?
Perfeito. Lembrando que no dia 18 de maio, até onde se sabe, vai ser anunciado de fato quem seria o nome ali que representaria a terceira via. No início de maio também tem o anúncio formal da candidata da vice, né, com o Geraldo Alckmin na chapa do Lula. Enfim, você começa a se movimentar um pouco mais rápido. No curto prazo, as alianças ou não alianças estão começando a se formar e se movimentar.
Então, turma, um recado importante aqui, né, é acompanhar a gente também lá nas nossas redes sociais. Então fica aqui o Instagram, arroba Gerson Zonorenz e Arthur A.L. Mota. Além disso, quem está no YouTube vai ver o link no chat aí. Tá bem bacana seguir a gente também lá. E é claro, muito importante compartilhar esse nosso Morning Call também com os colegas aí. Manda um aviãozinho, manda o link no grupo de WhatsApp aí, do Telegram, com os amigos. Cresce esse nosso encontro aí, que só é desse tamanho graças a vocês que amanhecem todos os dias com a gente aqui pela manhã. Arthur, obrigado aí, mais um dia. Ficar de olho aí, reforçando, então, pela manhã, é o drive do mercado aí, dados de inflação e atividade aqui no Brasil, para ficar de olho, né?
Perfeito. 9:30, acho que é um período chave para a gente acompanhar aqui no nosso mercado.
É isso aí, pessoal. Então, ótimos negócios a todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.
Obrigado, pessoal. Bom dia.